Olá pessoal, espero que todos estejam muito bem. Sou o Walter Alfieri, CEO da Alfieri Perfetto, consultoria empresarial, e vamos dar sequência à nossa série do podcast Tudo o que você precisa saber para fazer um diagnóstico empresarial. Nos dois primeiros episódios, falamos da importância das empresas fazerem periodicamente um diagnóstico empresarial e também falamos da ferramenta Canvas, que a Alfieri Perfetto utiliza para ajudar as empresas a revisarem seus modelos de negócio. Revisar um modelo de negócio é o ponto de partida para termos um bom diagnóstico empresarial, pois faz com que os principais gestores da empresa avaliem se as funções da empresa estão funcionando adequadamente, quais são os pontos positivos e negativos da operação. É um momento para parar, sair um pouco do operacional e fazer uma avaliação se a proposta de valor está sendo entregue da melhor forma possível, se os processos estão funcionando como relógio suíço, etc. Neste terceiro episódio, iremos abordar com mais detalhes todos os nove blocos que compõem o quadro Canvas, capacitando-os a participar de forma ativa na revisão do modelo de negócio das suas empresas. Por isso, é fundamental que todos, ao longo do áudio, reflitam sobre o negócio e registrem todos os insights que possam gerar novas oportunidades de melhoria, eventuais correções de rumo, etc. Sempre com o objetivo de crescimento da organização. Ao escutar esse áudio, tenho o quadro Canvas ao lado, imaginando os blocos identificados por cores, como bloco central em vermelho, que corresponde ao bloco de proposta de valor. Três blocos à direita do bloco central, identificados pela cor verde, correspondem aos blocos de segmento de clientes, relacionamento com clientes e canais de distribuição. Três blocos à esquerda do bloco central, identificados pela cor azul, correspondem aos blocos de atividades principais, recursos principais e parcerias principais. E por último, os dois blocos abaixo dos demais, identificados pela cor laranja, estrutura de custos e fontes de receita. No episódio anterior, falamos da metodologia Canvas, como é que a composição dos blocos, que são na realidade as funções das empresas, como é que elas estão distribuídas, e hoje nós vamos começar a detalhar o bloco referente à proposta de valor, respondendo à pergunta o quê? O que que a empresa fornece, atende às necessidades dos clientes? Ok? O primeiro passo é definir o que é a oferta de valor. Ok? O que significa valor? Valor significa benefício. A proposta de valor do seu negócio é justamente o que ela tem a oferecer, né, de bom e de vantagem para os clientes. Esse valor que é oferecido pode ser tanto quantitativo quanto qualitativo. Por exemplo, quantitativo, você tem o preço, você tem o prazo de entrega, prazo de garantia do produto, etc. Quanto à qualidade, você tem design, o material utilizado, a durabilidade, a marca. Tudo isso vem de encontro à definição da proposta de valor. A proposta de valor, ela deve explicar algumas coisas. Primeira coisa, o que o produto ajuda o cliente a fazer ou solucionar? Outra questão, como o seu produto soluciona as dores ou problemas do cliente? Quais vantagens e benefícios desse produto, que é o que a gente falou? O que o diferencia da concorrência? Ok? Como exemplo, vou mostrar o Canvas proposta de valor, uma empresa de cartão de crédito. Olha que interessante. A proposta de valor, duas propostas de valor principais destacadas aqui no Canvas. E cores diferentes, porque atende segmentos diferentes. Então, por exemplo, compre sem dinheiro e pague em até 30 dias. para os consumidores. É um tremendo benefício. Você paga em 30 dias no cartão de crédito sem ter nenhum juro incidido sobre aquele valor da compra. Então, isso é um excelente, excelente valor entregue ao consumidor, no caso aqui, cliente do cartão de crédito. Outro valor entregue, aí sim, para os varejistas, né, para as lojas, tal, empresas de serviço, venda facilitadamente a seus clientes à vista ou parcelado. Ou seja, o cartão ele atende tanto o consumidor, dando um prazo de pagamento de até 30 dias nas faturas, né? E também atende os varejistas e os lojistas, de uma maneira geral, que permite que eles vendam aos consumidores, vendam os seus produtos em parcelamentos, à vista ou o parcelado, que é um grande benefício também que os varejistas dão para os seus consumidores. Ok? Então, um exemplo bastante interessante que sirva aí de orientação para vocês pensarem na proposta de valor da sua empresa. Vamos partir agora para a avaliação de três blocos, aqui que estão em verde, que são segmentos de clientes, relacionamento com clientes e canais de distribuição. Ok? Bom, quando falamos em segmento, estamos escolhendo uma fatia de mercado. O negócio deve ser desenvolvido a partir da perspectiva do cliente. Não adianta ter uma boa ideia se você não enxerga por meio dos olhos de quem vai pagar pelo produto ou serviço que você irá entregar. Ok? Caso haja dúvida quanto à definição do segmento público-alvo da empresa, sugerimos utilizar a técnica de segmentação, que é o processo de dividir mercados em grupos de consumidores potenciais com necessidades semelhantes e que muito provavelmente terão comportamento de compras similares. Podem ser agrupados de acordo com determinados critérios, como sexo, classe social, faixa etária, etc. Com essas informações, a empresa poderá orientar seus esforços para o público específico ao qual pretende servir. A definição do segmento, do nicho da empresa, é muito importante. Saber o público-alvo, a persona, é essencial para as ações de marketing. Um nicho ou um segmento mal definido, não está claro, gasta-se energia em marketing e não se alcança os resultados esperados. Ok? Então, muita atenção na definição dos segmentos de clientes. Ok? No próximo bloco, falaremos de canais de distribuição. O que são esses canais? São os caminhos pelos quais a empresa comunica e entrega valor para um segmento-alvo. Ok? Então, é o responsável por levar a proposta de valor ao segmento estabelecido. Um canal pode ser um site online, por exemplo, ou uma transportadora que faz a entrega de produtos. Algumas perguntas que podem ajudar os senhores a essa definição. Através de quais canais os segmentos de clientes podem ser atingidos? Como os canais se integram entre si? Qual canal funciona melhor? Qual o canal que tem o menor custo? Então, é muito importante saber, conhecer os canais que o cliente mais gosta de utilizar. Analisando as estatísticas de cada canal, daria para identificar isso. E também, e principalmente, identificar eventuais falhas nesses canais preferidos pelos clientes. Então, imagina, o cliente usa o canal que ele mais usa e gosta, é o site para fazer uma compra. De repente, o site está toda hora fora do ar. Acabou a proposta de valor. Então, deu para perceber a gravidade de você ter canais e canais, principalmente canais não funcionando adequadamente. Ok? E o terceiro bloco refere-se ao relacionamento com clientes, que são os meios de comunicação utilizados para sustentar o relacionamento com o seu público-alvo. Ok? É a forma como você captura, converte e fideliza o seu cliente. Então, tem uma importância enorme. Muitas empresas têm área de pós-venda, que tem visitas ao cliente, um atendimento diferenciado. Depende muito do qual é o seu negócio e de como está estruturado essa área, né? Com formas de relacionamento com o cliente. Microempreendedores, por exemplo, focam muito em redes sociais atualmente. Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Algumas perguntas, por exemplo, podem ajudá-los nessa definição. Que tipo de relacionamento os clientes esperam que tenham, que tenhamos e mantenhamos? Os canais disponíveis para o relacionamento estão sempre funcionando? É aquilo que eu havia comentado. Você ter um canal e não funciona adequadamente, a proposta de valor não está sendo entregue. Ok? Vou mostrar aqui agora um exemplo de mercado, um canvas feito para aquela empresa que eu já havia comentado na parte da proposta de valor, que é uma empresa de cartão de crédito. Então, o que que a empresa de cartão de crédito definiu como segmento? Ela definiu que o público-alvo dela são os consumidores. Os consumidores, para esses consumidores, a proposta de valor atende com um grande benefício, que é: consumidor, compre sem dinheiro e pague em até 30 dias. O cara pode não ter dinheiro e vai fazer uma compra e vai pagar só depois de 30 dias. Esse é um benefício muito explícito e claro. Outro público-alvo dos cartões de crédito são os varejistas, empresas de serviço, lojistas, etc. Por quê? Qual é a proposta de valor oferecida a esses varejistas? Venda facilitadamente a seus clientes. Quem são os clientes varejistas? São os consumidores, à vista ou parcelado. Ou seja, o cartão de crédito abre, entre aspas, uma linha de crédito para o varejista vender ao seu consumidor parcelado, que chamamos de antecipação de recebíveis. Ele recebe antes e vai pagando, obviamente, com uma pequena taxa, né, em função dessa antecipação. Mas é um serviço excelente e um benefício muito grande, né, que é dado aos varejistas. Ok? Ficou claro essa parte de segmento de clientes com a grande ligação que tem com a proposta de valor. E como isso é entregue hoje? Através daquelas maquininhas que todo mundo conhece, através de compras feitas no comércio eletrônico, né, em vários sites que tem aí uma compra, você pode comprar um produto em outro país, né, tudo isso através do e-commerce, que são os canais escolhidos pelo cartão de crédito para levar a proposta de valor aos varejistas e aos consumidores. E como é esse relacionamento? O relacionamento é através de um call center, um saque, com dúvidas, respondendo aos questionamentos dos varejistas, dos consumidores, dúvidas em qualquer situação, problema com a maquininha não está funcionando, as taxas estão muito altas, enfim, todo esse relacionamento é feito através do saque. Quem ficou claro, então, com esse exemplo, pode ajudá-los a formatar esses blocos e responde a pergunta para quem a proposta de valor é entregue, de que forma é esse relacionamento da empresa com o seu mercado-alvo. Vamos dar sequência, então, à nossa definição do modelo de negócio da empresa, falando agora de três blocos, aqui do lado esquerdo, no azul, que são as atividades principais, recursos principais, as parcerias principais necessárias para desenvolver produtos e serviços com os seus benefícios, que são a proposta de valor, que são entregues aos clientes através dos canais e do relacionamento. Ok? Começamos então pelos recursos chaves, os recursos principais. E são esses recursos? São os ativos fundamentais para fazer o negócio funcionar. O computador, um site, enfim, o que for. Uma máquina, uma instalação. Então você tem inúmeros tipos de recursos. Recursos humanos, recursos financeiros, fluxo de caixa. algumas perguntas que ajudam os senhores a refletir sobre os recursos principais. Quais recursos são necessários para viabilizar a proposta de valor? E, para os canais de distribuição e relacionamento, quais são os recursos necessários? Porque aqui também exige muito recurso para fazer operar toda essa engenhoca aqui. Atividades chaves, atividades principais, referem-se às atividades mais importantes que a empresa precisa fazer de forma constante para que o negócio funcione corretamente. São os principais processos da empresa. Se uma empresa possui uma plataforma web, por exemplo, como recurso-chave, muito provavelmente terá como atividade-chave a manutenção dessa plataforma. Ok? Então, aquele exemplo que eu havia dado. Uma plataforma web, um site, o que for, aqui vai ter uma atividade de manutenção para que isso esteja operando com a maior disponibilidade possível, tendendo a 100%. Ok? Algumas perguntas que podem ajudar os senhores. Quais as atividades, ou seja, quais os processos chaves são necessários para cumprir a proposta de valor? Da mesma forma, quais as atividades, processos chaves para relacionamento com clientes, para os canais, para que funcione adequadamente? Ok? Ficou claro? E parcerias principais? São parcerias principais estratégicas da empresa responsáveis por fornecerem recursos essenciais ao funcionamento do negócio. Por exemplo, uma indústria que precisa de uma determinada matéria-prima que está na mão de um ou dois fornecedores, é fundamental ela elaborar, montar uma parceria estratégica para que minimize qualquer problema de falta dessa matéria-prima que poderia impactar a produção, parar toda a produção, entrega dos produtos aos clientes, enfim, seria um estrago realmente muito grande. Exemplos de algumas perguntas que podem ajudá-los. Quem são nossos parceiros-chave? Quem são nossos fornecedores-chave? Quais recursos-chave estamos adquirindo de nossos parceiros? É aquilo que eu dei o exemplo da matéria-prima. Então, também são blocos extremamente importantes. Sem eles, não há a entrega adequada da proposta de valor ao público-alvo. Vou mostrar, dando sequência, mostrar um exemplo da empresa de cartão de crédito, como estariam definidos esses blocos. Então, o que a empresa de crédito considera como recurso-chave? Plataforma tecnológica de alta disponibilidade, depende 100%, né, toda a operação do cartão, e a marca. Marca é muito importante. Atividades-chaves, análise de crédito e cobrança de inadimplência, marketing e atendimento. Ok? Análise de crédito, por quê? Porque a empresa de cartão está dando crédito para os consumidores, ok? E também, de uma certa forma indireta, para os varejistas. Através, os varejistas vendem a prazo, 10, 12 vezes, fazem a antecipação de recebível com a empresa, logo tem que ter uma análise de crédito e cobrança da inadimplência. Ok? E parceria-chaves? Uma citada importante é operadoras de telefonia, porque depende 100% de comunicação. Internet, canais 0800, tudo para que essa operação funcione depende muito de toda a parte de comunicação, de telefonia, da infraestrutura de telefonia, para que isso funcione adequadamente. Vamos agora a etapa final da definição do modelo de negócios, abordando os blocos referente à estrutura de custos e fontes de receita, respondendo à pergunta de quanto. quanto de custo necessário para toda a operação do negócio e quanto a empresa recebe decorrente da sua proposta de valor, quantos clientes estão dispostos a pagar pela proposta de valor recebida. Ok? Vamos lá. Vou começar pelo custo. Quando falamos os principais custos da empresa são aqueles que têm peso no financeiro e são derivados de toda a operacionalização do negócio. São os custos relevantes necessários para que a empresa possa funcionar. Uma pergunta de exemplo: quais são os custos mais representativos do modelo de negócio atual? Então, tem que estar bem identificado tudo que tem de custo, de processo, de equipamentos, sites, tudo que é fundamental, parcerias, se eventualmente tem algum custo envolvido, um contrato formal feito, uma parceria estratégica, custos com relacionamento com o cliente, com canais, manter os canais operando de uma maneira adequada. Tudo isso são custos que têm que ser relacionados aqui. E as receitas? É o modo, ou a fonte, né? É o modo como sua empresa irá gerar uma receita satisfatória dentro do seu modelo de negócio. É o que determina a maneira como o cliente pagará pelos benefícios recebidos. Perguntas: por qual valor gerado pela empresa seus clientes estariam realmente dispostos a pagar? Isso é uma pergunta que vale 1 milhão. Como eles gostariam de pagar? Ou seja, às vezes a empresa gostaria de cobrar, né, de ter uma precificação de um produto, de um serviço, só que o mercado não aceita esse determinado valor. Então, a empresa tem que trabalhar, quando isso acontece, na redução de custos, na simplificação dos processos. Uma série de ações são necessárias para viabilizar o negócio, senão a conta não fecha. A receita tem que ser maior que o custo, senão a empresa não tem lucro. E empresa que não tem lucro não dura muito tempo. Ok? Vamos ver então, naquele exemplo da empresa de cartão de crédito, como que isso está ocorrendo. Na parte de custos, os itens principais foram contemplados aqui a plataforma tecnológica e o marketing. São custos realmente bem vultuosos para essa empresa. E como receita, percentuais das transações realizadas, juros cobrados aqui na antecipação de recebíveis, anuidades, manutenção da custo de locação das maquininhas, enfim, são essas as receitas estabelecidas. Ok, pessoal? Então, com isso, finalizamos a definição do modelo de negócio da empresa. Espero que vocês tenham entendido bem e já consigam desenvolver na sua empresa. É importante, então, utilizar o Canvas, fixem folhas de flipchart na parede, uma folha de flipchart para cada bloco e mãos na massa. Ok? Tenho certeza que vocês vão ter sucesso nessa jornada. Ok? Grande abraço.